Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hora Rubra. Meu nome é Murilo Longrol e está aqui comigo para bater mais um papo sobre Star Trek, ele, Leandro Magalhães.
E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, de volta em um formato clássico, né?
É, estreando um formato velho, é essa a definição do programa de hoje?
É, exatamente.
Comenta para nós um pouquinho como é que vai ser então as nossas trilhas de comentários aqui no Hora Rubra, né?
Não, a trilha de comentário no Hora Rubra vai ser como a gente fez, né, no cérebro de Spock, só que vai ser de episódios que não da série clássica, obviamente, né? Mas a dinâmica vai ser a mesma. Nós vamos pegar episódios escolhidos a dedo, né? Episódios que a gente acha relevantes, diferentes. Pode ser que tenha episódio ruim.
E... como esse.
E episódio de tema atual, né? Tem que ser.
É, então explica aí pra nós o tema atual.
É, então, esse episódio aqui que a gente vai ver hoje é tema atual, que vai ser o The Chase. E, como a gente sabe, é muito relevante pra última temporada do Discovery, né? Então, assim, é interessante também a gente ressaltar que nós estamos vendo The Chase no contexto de termos visto 4 episódios da quinta temporada de Discovery, tá? Então...
não vi então, uns 3
ou 4?
Eu vi 3.
Ah, tá. É, né, tá certo. 3. 3, porque... é, tá certo. 3 episódios. Porque... senão o pessoal aí, escutando esse podcast daqui a 5 anos, fala, pô, mas o cara não sabia que isso ia acontecer.
Não sabia.
Não sabia que ia acontecer. Eu assisti 3 episódios. Até o momento. Mas assim, mas é interessante a gente comentar o contexto de The Chase, que é o interessante, né? Para a temporada de Discovery. E não o contrário, né? A gente não tá.
A gente tá falando então, sobre Discovery, assim, sobre The Chase.
É, entendeu? Só para contextualizar aqui, então, ele foi exibido em 26 de abril de 1993. História de Ronald Moore e John Menonsky. Roteiro de John Menonsky. Dirigido pelo nosso Jonathan Frakes.
Lê, quando a gente fazia o Cérebro de Spock, a gente não podia falar muito sobre as datas, porque, né, nenhum de nós era vivo. Agora eu vou inaugurar um quadro aqui no Hora Rubra. O que que Leandro Magalhães está fazendo em abril de 93?
Ah, isso aí tá querendo me derrubar, né?
Tava aventurando.
Não
faço a menor ideia. É. Tá vendo Star Trek já?
Ah, já vi Star Trek, já não vi esse episódio na época. Esse episódio é daqueles que a gente mandava vir as fitas VHS lá do amigo.
Vamos lá, então, assistiu.
Embora The Chase, não, acho que eu já devo ter visto no cabo brasileiro.
É, porque vai pro final, né?
É, mais pro final.
Vamos assistir, então, essa pérola.
Então, que nem sempre, né, a gente tá com o episódio em pausa aí, quem for assistir sincronizado tá com o episódio em pausa em casa, você faz a contagem.
Vamos lá então, 3, 2, 1, foi.
Tá, então Enterprise aqui em primeiro plano.
Como sempre era no cérebro,
é,
né?
Exatamente, né, só que aí não é... e vai mudar pra ponte, né, mas não vai ser pra ponte da clássica. Eles estão colocando aqui o... ah, mudou para ponte, para o pessoal se localizar aí, tá o Data em primeiro plano. Eles estão colocando aqui que a Enterprise está numa daquelas missões bem mundanas, né? Ah, vamos aqui estudar esse efeito, essas coisa espacial aqui, em particular... de uma maneira bem... ah, estamos aqui, né? Não tem nada, não estamos salvando a federação nesse momento, não.
Ô, Lê, deixa eu fazer um comentário que é bem aleatório, que é o seguinte, não faz o menor sentido se a gente na penumbra, né?
Não, é aí que tá, entendeu? Aí o Riker quis fazer a graça, entendeu? Deixa o cara, mano. Pra mostrar aí o tiozão. Cara,
fazer um... A gente que sempre bate em TND, né? Fazer um elogio. Como tá bonita a série. Bonita visualmente.
Não, assim, a remasterização é um trabalho que, assim, que rejuvenesceu a série consideravelmente, né?
Tá lindo, cara.
Não só efeitos visuais, tudo bem, sim, eles se transformaram, foi mais, eles tiveram que refazer os efeitos visuais para tirar os efeitos visuais que foram masterizados em vídeo na época para a película, para daí ter em HD, entendeu? Para poder combinar com a fotografia que foi feita em película, né?
Porque a série tá muito bonita, cara.
Mas, então assim, então os efeitos ficaram tão bons quanto, mas já eram bons para a época, né?
Mas nem falo dos efeitos, falo da qualidade...
Não, claro, a fotografia dela ficou, entendeu? Deu uma ressaltada, não tem aquela cara de TV dos anos 80, né, que tinha.
É, que infelizmente The Snyder ainda tem, né?
É, The Snyder Forge, né, mas não sei se vai sair...
Isso que eu ia te perguntar, tu acha, tu acredita numa remasterização de The Snyder?
Eventualmente sim, entendeu? Acho que com a tecnologia ficando barata, cada vez mais barata, acho que é possível. Eu acho que eles conseguem alguma coisa.
Porque quando o TND fez, foi uma coisa muito cara.
Sim. É, foi um projeto meados dos anos 2000. Foi.
Sabe dar um número, mais ou menos, quanto custa uma remasterização de 7 temporadas? Porque é muita bala.
Então, não vou fazer ideia não quanto foi. Acho que tem esse número por aí na internet.
Mas é coisa de milhões, né?
É, alguns milhões de dólares, entendeu? E a venda de Blu-ray teve que justificar, entendeu? Eles não fizeram só por fazer, não.
E TND não justificou, né? Diz que não saíram no prejuízo, né?
Não, eu acho que... Assim, não ficou suficiente pra falar assim, putz, a gente tentar de Deep Voyager vai dar a mesma coisa, entendeu? Não foi a mesma coisa,
não. Mas é porque tem aquelas imagens remasterizadas no What You Leave Behind que são lindas, né?
Sim. Agora, essa questão, eu acho que uma graça também é que, assim, o artefato aí que eles estão admirando é tão ferrado, tão super duper, mas o Picard não usa luva pra abrir, né?
Uhum.
E deveria. Se é tão super mega assim, né, esse troço.
Começa fazendo a pergunta, meu caríssimo
Leonardo. É um pouquinho de nitpicking isso aí, claro.
Gosta desse episódio?
Eu gosto. Eu acho que, assim, essa especialmente essa parte aqui que ele reencontra o mentor, o professor dele e tal, e descreve aí o artefato, entendeu? Eu acho que teve... O artefato, a mitologia do artefato combina com a trama do episódio, obviamente. Eu acho que tem um senso de ocasião legal, entendeu? Eu acho que eles dois se encontrando aí e ele, nossa, esse aqui é o... artefato super duper, meu Deus, estou honrado de você ganhar esse presente e tal. Embora em Generations, for pegar lá os destroços lá, ele tava nem aí com o troço, né? Tudo bem. Que apareceu esse troço na ponte lá em Generations.
Ah, mas não ficou na Enterprise.
Bom, apega o bagulho, né, mano?
Não, assim, mas vai ver, ele não deixou na Enterprise o Picard.
Ah, não.
Lá no Chateau Picard.
Não. Tá a bordo da Enterprise. Acho que aparece em tela.
Em Generations?
É.
Putz.
Entendeu? Não vou, assim, tô falando de cabeça. Não posso sempre ter certeza. Mas volta lá no episódio, acho que tem isso.
É que o meu problema com o episódio são dois, assim. Eu acho o ritmo dele complicado. E eu acho a ideia da muito pitoresca, sabe? Muito pitoresca.
Não, eu acho que a ideia é legal, entendeu? Ela tem partes, assim, se a gente for falar da ciência dela, ela tem partes que são legaisinhas, ela tem partes que não fazem um pingo de sentido. Como muito na nova geração. Entendeu? Isso é uma coisa, entendeu? Assim, o outro é que eu acho que para um negócio... Esse, por exemplo, eu acho que, assim, tendo material, se o material fosse melhor desenvolvido, ele mereceria ser duplo, eu acho. Entendeu? Porque se o negócio é tão foda assim, entendeu? Eu acho que mereceria ser, porque é um treco relevante, se você for pensar bem, né? Ele estabelece.
Inclusive, a gente tá lá, fala.
O Ronald Moore, acho que, inclusive, ele acabou não sendo escrito na história, mas era pra se relacionar com o episódio Return to Tomorrow. Da série clássica.
Sério? Isso eu não sabia mesmo.
Para os preservadores mesmo. Lá. Inclusive, descobre o termo que eles estão usando é preservadores. Se eu não me engano.
Acho que é.
Então, entendeu? Você vê que tá... Harmoniza. No mínimo, harmoniza.
Sim. Eu tava lendo também sobre
a espécie, pra espécie lá da maluca lá, né?
A gente tava conversando fora do ar sobre o Carl Sagan, né, antes de gravar. Ele foi inspirado no livro do Carl Sagan, né, o Pitch
Depois. Foi. Até conversa muito, porque assim, tem muito disso, né, que... Assim, que civilizações teriam surgido antes da nossa, falando dentro do universo Jornada, né? E essa seria a primordial, que por isso que existe uma humanoide na galáxia. Entendeu? Assim, eu acho que é legalzinho esse negócio. Ah, vamos explicar porque que existe humanoide na galáxia. Que é, a gente sabe que existe porque é pra ser barato de fazer ficção científica de televisão. Ponto parágrafo. É isso. Razão. Mas eu acho que foi legal eles quererem harmonizar isso na mitologia da série. Entendeu? Embora a explicação aqui, ela é meio que assim, é essa parte da galáxia aqui, tá? Porque senão eles teriam esse negócio aí desse quebra-cabeça, teria que pegar a galáxia inteira. E isso inviabilizaria o episódio, porque não dá pra ir no quadrante gama pegar, não dá pra ir no delta pegar. Pelo que a mitologia da galáxia da série já colocou aqui. Então eles contiveram o quebra-cabeça aí, né, nessa área do quadrante alfa aí, entendeu? Mas aí você fala, mas tem humanoide pela galáxia inteira, entendeu? Mas, enfim.
Releva
e continua. Porque eu acho que a ideia como um todo é muito simpática, entendeu? Eu acho que ela combina com aquela questão lá, por exemplo, do paradoxo de Fermi, né, que é fazer as... tem... Quantas civilizações com capacidade de inteligência podem ter surgido na galáxia? Se você considerar que tem 400 bilhões de estrelas, e dessas, tantas bilhões têm capacidade de ter um planeta que nem a Terra, e desses, efetivamente, ter vida, e assim por diante, até chegar num número. Né? E eu acho que esse episódio conversa com isso, entendeu? Assim, o surgimento da vida orgânica, daí a vida humanoide, e esses caras criam civilizações com capacidade de dobra, que chegam ao ponto de perceberem a existência do quebra-cabeça. Entendeu? Eu acho que isso conversa muito com o que Jornada é. Entendeu? E tem muito elemento aqui desse episódio que tem coisas além disso, claro. Entendeu? Tem batalha espacial, tem intriga, tem os treta entre espécies, as espécies clássicas de Jornada estão aqui no episódio. Entendeu? Tem um pouquinho de humor. Aliás, esse episódio era pra ser muito mais comédia do que acabou sendo, entendeu? O tratamento original dele era pra ser bem mais comédia. Parece que ia ter um cientista vulcano que ia ser no papel aí do professor do Picard, não ia ter nada a ver com o Picard.
Mas aí o Berman e o Piller não gostaram, né?
Assim, eles acharam que não tava ornando, entendeu? Porque aí não tinha razão pro Picard ficar namorado com a ideia, entendeu? Assim, pra dar trela pro cara. Entendeu? Ele ia ter que ter ordem da federação, ainda mais que ele desobedece a ordem da federação. Vai lá pro congresso lá, fala, que congresso que é, filho? O que é procurar aqui o segredo do morcego? Então, e sem esse vínculo pessoal do Picard com a pessoa do episódio, entendeu? Ficaria muito forçado. E a relação pessoal do Picard com
o
professor dele, aí é bem legal.
Né?
É bem legal. É bem legal, assim, ela não cai do nada, porque já foi estabelecido que o interesse do Picard por arqueologia é conhecido de várias temporadas, entendeu? Então, assim, não é um negócio caído de paraquedas, é um negócio que recebe um desenvolvimento maior, entendeu? Então eu acho bem-vindo, entendeu? Esse primeiro ato do episódio...
Como é que tu vê essa frase do não sonhe com hoje?
Como?
Como é que tu vê essa frase do não sonhe com hoje?
Não, eu acho que combina também com o mito da série, entendeu? Que eles estão... Eu acho que conversa bastante. Entendeu? Conversa com o episódio e com a série como um todo, eu acho. Eu acho legal que a Beverly chegou aí no. Chegou, se ela chega sem o avental dela, é porque tá de boa, né? Não tá querendo resolver BO médico, né?
Tomar chá. Tomava um café de manhã, né?
Entendeu?
E assim, deixa eu fazer uma pergunta. Depois de Picard Season 3. A gente muda de figura esses cafés de manhã do Picard e da Beverly, né?
Não,
eles têm amizade colorida, né?
Não, mas isso é uma coisa que você poderia extrapolar mesmo antes da terceira temporada.
Mas agora temos convicção, né?
Não, claro. Aquilo lá acho que embasou, enriqueceu mais a coisa. Entendeu? E você pode agora ter camadas que você assistir um episódio assim, não aleatório, porque a gente tá vendo por uma dentro de um contexto aqui da de Discovery e tal. Mas se você pegar o episódio de Aleatório e ver a certa relação deles, como eles estão colocando aí, não é apenas assim, o capitão e o médico da nave. Tem isso também, né? Tem essa relação Pike-Boyce aí também.
E Kirk McCoy.
Tem, entendeu? Só que, assim, por eles terem estabelecido uma relação sentimental, romântica, pregressa da série, também, essas notas também entram na música, né? Entendeu? O que eu acho que enriquece.
Agora tu falou desse lance do médico. Cara, o Sisko e o Julia não tem essa relação, né?
Pouco, né? Pouco. Mas uma relação que nem se estabelece dessas aí, não.
Porque a Diana entende, doutor, eu acho.
É que aí que tá. É que o Julian, ele é estabelecido como um médico meio novato, apesar de brilhante, novato, entendeu? Assim, e os outros médicos, o Boyce, o McCoy e mesmo a Beverly, eles são médicos com vivência. Ó, um detalhe aí, assim, ó, ele tá mostrando assim, Picard, a gente vai sair daqui e vir pra cá, aqui. Ele tá mostrando o mapa da galáxia inteira. Olha a distância que ele faz de um lugar pro outro. Tipo assim, uns 30 mil anos-luz.
É uma vida pra atravessar um lado.
Vamos aqui atravessar a federação inteira, Picard.
Mas é rapidinho.
Assim, mas ok, entendeu? Ok. É que ficou engraçado. Então, assim, então essa questão do médico, entendeu? Assim, esses médicos, eles têm vivência, então eles estão podendo falar com o capitão deles num outro nível. O Julian não tinha isso. Não tinha história pregressa com o Sisko. E era muito novo. Entendeu? Então não dava pra estabelecer essa relação.
Tanto que a relação do Julian com o Miles, né?
O Julian com o Miles, assim, é um negócio mais assim, que nem Tom e Paris, entendeu? Um negócio assim...
Bromance.
É, um bromance, exatamente. Cai mais pra aí, entendeu? Assim, é claro que assim, o médico ser desse jeito, o Julian ser daquele jeito, deu outras oportunidades. Deu daqueles... A relação dele com o Garak, a relação dele com o Bashir, é uma outra dinâmica. Não é a mesma dinâmica que nós temos aqui, que a gente viu aqui da Beverly com o Picard, né?
Ah, cara, eu acho meio escroto esse cara ficar puto, cara. O cara não quer ir, não pode fazer o quê?
É lógico. Tem que estabelecer essa relação meio paternal, entendeu? Para o Picard ficar conflitante, entendeu? Tem que ter um pouco disso. Eu entendo a necessidade criativa do cara ser um pentelho, entendeu? Mas eu concordo com você. Falar, pô, você tá pedindo pro cara largar tudo e tudo bem. Tudo bem, o cara sabe que é o segredo do morcego que eles vão encontrar, entendeu? Mas o Picard não tem essa percepção, entendeu? Então você vai chegar pro cara, ó, deixa aí de ser capitão da Capitania Federada e vamos aqui, ó, procurar um bagulho que você não sabe o que é, mas eu tô falando pra você que é muito foda.
É, porque não faz o menor sentido, tipo assim, parece que ele não entende o cargo do Picard, que o Picard não é um chinelão.
Uhum, sim, entendeu? Então é complicado, entendeu? Eu acho que é um pouco complicado isso aí. Eu acho legal que eles colocaram, né, que a Troy já foi lá porque ela já tá meio sentindo a temperatura na água já, né? Então assim, o Picard acho que tá meio injuriado aí com essa questão que ele tá... É que assim, claro que é conveniente que o cara tá meio por perto, né? É que nem assim, que nem você tá conversando com um cara, aí você dá tchau, tô indo embora, tchau, tchau. Aí os dois vão pro mesmo lugar, né?
Uhum. Já acontece com todo mundo, né?
É, entendeu? É a mesma coisa do Picard aí. Tô aqui perto de você. Tudo bem, os iridianos aqui estão te quebrando aqui, então aproveitar e te salvar. Eu acho que legal que essa parte aí da nave iridiana ser completamente destruída, assim, isso aí foi um negócio que ficou pendurado. Porque não tem payoff depois. Porque você entende, o Worf não ia tirar tão forte. Então alguma coisa tem. Mas aí fica pendurado na trama, ninguém vai falar nisso, entendeu? E parece que ia estabelecer alguma coisa lá, que os caras parecem que estão tendo dificuldade, que não sei o quê. E não teve um payoff essa coisa. Ficou um pouco estranho. Assim, eu acho também assim, claro, gramaticamente você entende que o cara morre, você lamenta com o Picard, entendeu? Lá no final do episódio você lamenta, fala, pô, o cara não viu o bagulho, né? Que foi a vida dele e tal. Novamente, pra dar peso pra coisa, né? Olha lá aqui, Picard, vai aqui no iPad aqui para você olhar aqui, ó, como é que tá a coisa. Esse negócio dos números, eu acho que é um bom ponto de partida para o mistério, entendeu? Para estabelecer, assim, ó, nós sabemos informação, mas não sabemos o que que é.
Agora eu começou acho... Star Trek reunião, né, Leandro?
Não, isso aí vai escapar de ter, né? Mas não é mais um episódio com essa pegada, entendeu? Ainda mais um episódio com essa pegada.
Cara, eu ando sem paciência pra Star Trek reunião, cara.
Não, acho que assim, certos episódios abusam do conceito, sim, entendeu? E outros é necessário. Porque existe? Porque é expositivo. Assim, é a maneira um pouco preguiçosa, concordo, mas é uma ferramenta embutida na premissa da série que aí o roteirista usa, entendeu? Para estabelecer certos aspectos da trama fazer andar. O cara derruba um monte de exposição, entendeu? E parte para a outra sequência do episódio, que é que nem o que eles vão fazer agora aqui. Entendeu? Então, ó, o pulo do gato aqui do que a gente está atrás são os números.
Os caras na Marinha fazem tanta reunião assim?
Como?
Os caras na Marinha fazem tanta reunião
assim? Faz, tem muito. Entendeu? Assim, não com essa dinâmica, entendeu? Assim, mas tem muita coisa que envolve pessoas, entendeu? Trocarem informações em sala.
Será que eu tava assistindo essa semana, saindo um pouquinho do assunto? Eu tava assistindo aquele Capitão Phillips, nunca tinha assistido com Tom Hanks, sabe?
Qual?
Aquele que o navio é invadido por piratas.
Ah, Somália. Tá. Tem aquele meme lá que eu sou o capitão agora. Tá.
É. É bom? Tu gosta?
Puta, eu assisti há muito tempo. É bom.
Eu gostei.
É bom, viu?
Mas eles não são navio da Marinha, né? Eles são cargueiro. Depois
é, navio é da... exatamente. Ah, é, não. É porque assim, porque ia ter um pingo de alimentos. Dorme sujo daquele de dominar uma navio militar, né? É que nem aqui nos Ferengue lá, que domina lá em Haskells, né? Os caras dominam a Capitania Federada assim, né?
E mais.
Agora, assim, uma coisa que eu acho que é que, assim, é a trama abusa um pouco. Por exemplo, tem dois, três planetas só que falta no quebra-cabeça do bagulho, entendeu? Eles não vão precisar. O cara falou, a gente vai ficar um ano navegando aqui as estrelas para conseguir resolver. Entendeu? Com duas, três viagens, o Picard mata o jogo, mata o negócio, entendeu?
Isso aí.
Não, é tudo bem, tudo bem. Aí que tá, entendeu? O professor dele tava considerando que, assim, vai ter uma hora que o Picard vai conseguir as peças que estão com os Cardassianos e com os Klingons. Então tudo bem, vai. Entendeu? Então, isso, o Picard e o professor dele ia ter que conseguir na unha, porque eles não iam como com a Enterprise fazendo eles estarem de costa quente, né? Então, tudo bem.
Olha o zoomer aí.
Assim, novamente, nós temos, assim, existe o Star Trek reunião, que é com todo mundo, e existe o Star Trek reunião, que é com tete a tete.
Uhum.
Que é que nem aí a Troy, vai até tomar um turutag. Eu acho um pouco desnecessário o turutag Picard dar nela. Que ela fica meio bodeada, né?
Faz um comentário que depois que a Troy tomou o fumanchê da... lá do Jellic, ela começou a usar o uniforme, né?
Isso eu achei legal. Isso também, assim, eu acho que eles estavam procurando uma razão pra fazer, assim, pra que não aparecesse do nada, entendeu? Eu acho que eles usaram aquele episódio como um subterfúgio pra fazer, não, vamos fazer ela ficar de uniforme agora. Mas pra não aparecer que isso caiu totalmente paraquedas, entendeu? Aquele episódio lá foi um... Ah, o Jellic que mandou usar. Ah, tá bom. Usar,
desde, né? Lá ela usa o uniforme, né?
Desde Chain of Command, ela passou a usar.
É, porque com o melhor cabimento, ela andar do seu uniforme.
É que tá, é que aí que vinha da premissa bem básica da nova geração, não da básica básica, porque ela usava uniforme no Encontro Alfa, onde ela usou uniforme, entendeu? Ela usava até aquele uniforme que é a sainha, a versão nova geração da sainha. É, mas pra primeira temporada pararam de fazer, pra estabelecer que aquele negócio é um negócio mais relaxado, mais comunidade, né, Enterprise do Picard, né?
Uhum.
E, só que isso foi meio ficando desornando, né? Eu acho que eles estavam procurando uma situação pra largar a mão disso aí.
Pois é.
Pra lá picar, porque tá putando, né? Só até aloprada a mina também, né? Tudo bem. Eu acho engraçado isso.
Esse episódio tem a direção do Jonathan Frakes, né?
Tem. Assim, ele já tinha dirigido vários, entendeu? Mas estava no começo da carreira. Se for comparar com o que ele já dirigiu até hoje, entendeu? É o começo da carreira dele mesmo. Mas ele não era totalmente verde, não. Ele acho que já tinha uns...
Acho que ele dirige desde a quarta.
É, devia ter uns 4, 5 episódios, né?
Ah, até já, né? Não, o Memorial foi aqui pra gente confirmar.
Aqui é estabelecido, né, que então, assim, ó... Acho que nesse ponto aqui, entendeu? A tripulação já tá a bordo do Picard mandar os diplomatas da conferência procurar o que fazer, entendeu? Porque eles estão vendo que tem um negócio a mais aqui que tá esquisito. Porque senão o episódio poderia cair no risco. Assim, o capitão ficou obcecado por uma agenda própria. Entendeu? E todo mundo tá contra o cara. Que é que nem Obsession, por exemplo, na clássica e tal. E isso já é tirado de... Tira de frente esse aspecto. Entendeu? Que foi meio até o ponto que a Troy tava, né?
Já foi o sexto episódio.
Eu tava sabendo o que tava fazendo um pouquinho.
Eu acho que a direção dele pega um pouco no ritmo nesse episódio, mas é aquela coisa de dirigir TV, né?
O material não pede assim, porque assim, ao mesmo tempo que você fala assim, mas é um negócio arqueológico, dá pra você aplicar aventura, dá pra você aplicar... Assim, mas não é... A arqueologia não é Indiana Jones, entendeu? A arqueologia... Você tem que meio que forçar pra ser isso.
O cara, sabe que eu... Tem uma coisa... O Frakes é um diretor legal. Acho a direção de Cause and Effect uma baita direção. Mas ele é super valorizado por ser ator, né?
Não, claro. É que assim, existe...
Tem 30 diretor melhor em Star Trek.
Tem, não. Claro, é que assim, ele tem a tarimba, né? Ele tem um olhar próprio. Talvez dos diretores de jornada que vieram para a direção de televisão, vindo de serem atores de jornada, entendeu? Eu acho que ele é o melhor. Porque não. Não é o único.
Avery Brooks é melhor.
Mas o Avery Brooks dirigiu muitos episódios?
Ele dirigiu Far Beyond the Stars.
Não, tá, ok, mas ele não dirigiu muitos episódios.
Alguns.
O Frakes fez uma carreira, tô falando de fazer carreira, entendeu? O Avery dirigiu pra pagar de bonito, entendeu? E não tô
pra
dizendo
pagar que ele de bonito. Mais,
entendeu? Mas ele não fez a carreira de diretor de televisão, como os outros fizeram. O LeVar Burton dirige até hoje. O Frank dirige até hoje. O Robert Duncan McNeil dirige até hoje. Entendeu? E em muitas outras séries que não apenas jornada.
Eu acho, por exemplo, o Frakes bem superior ao LeVar Burton, por exemplo.
Entendeu? E o que não quer dizer que, assim, falar, não, pô, é direção de televisão a gente tá falando aqui. Entendeu? E direção de televisão de jornada.
O Avery Brooks, ele dirigiu 9.
Na carreira inteira ou de jornada?
Em jornada.
E o que ele mais dirigiu?
Vamos dar um IMDb aqui, né? Mas, por exemplo, eu acho... Eu falei do Frakes, mas acho o Frakes mais diretor que o LeVar Burton.
Ele devesse ter seguido a carreira. Às vezes ele seguiu e a gente não tá sabendo aqui, mas...
Porque o LeVar Burton, assim, eu acho que realmente tem problemas. Vamos ver. Pera aí. O Shatner ia dirigir um episódio em...
Na quarta da nova geração, né? Da clássica, né?
Não, acho que não era nem na quarta, acho que era na extensão da terceira. Cara, eu não tô achando outros créditos. Aqui, ó. Não achei ele, só dirigiu o episódio de Death Nine, mais nada na vida.
Entendeu? Então. Ao contrário dos demais, ele dirigiu pra sentir como é que é o esquema, entendeu?
Mas tu falou que o LeVar Burton aí tinha dirigido coisas fora, eu não sabia que o LeVar Burton tinha dirigido coisas fora, certo?
Ele tinha feito. O Robert Duncan McNeil, eu tenho certeza que fez. Entendeu? Mas isso era carreiras, direção de televisão. Não só ele, a Rosanna Dawson também fez, né? Que é a atriz da Belana. Ela também tem crédito de direção em muita coisa. Vários. Assim, isso, Jornada é uma escola de televisão, né? Sempre foi.
Especialmente naquela época. O LeVar Burton tem muitos créditos de direção. É,
então, não, eles fizeram muitas carreiras muito longas.
É. Até Community ele dirigiu.
Acho que legal, agora tá entrando na parte do episódio, nesse segundo ato, que assim, quais são as outras partes interessadas, né? Eu achei legal eles colocarem uma Kardashian na mulher pra ser a Gu aí.
Cara, o LeVar Burton dirige até hoje aqueles...
Dirige?
Aí,
Havaí, as... Sim, eles têm uma tarimba de televisão. Você tem 30 anos de carreira de televisão, todos eles.
Mas assim, voltando ao Franks, que é o diretor desse episódio, mas ele é um bem diretorzão de televisão, assim, né?
Oi?
Mas, e o Franks simboliza bem, assim, esses diretores de televisão, né?
É, o que eles dirigiram de cinema? O Franks dirigiu, acho que, aquele Thunderbirds do filme, dos anos 2000,
Ui, pra e caramba. Jornada.
O que mais que ele dirigiu de filme?
Acho que é isso, cara. É. Na televisão dirigiu aqueles Agent of S.H.I.E.L.D.,
Televisão episodística.
O papo, cara, assim, e meio que nas séries, aí na era Berman, pra, sendo ator, acho que era só pedir pra dirigir que dirigia, né?
Não, é aquela coisa, não ia chegar do nada, você tinha que meio que você virar meio que o estagiário do diretor, você tinha que seguir o cara, entendeu?
Porque teve um ator que pediu pra dirigir, o Berman não deixou, agora não lembro quem era. Teve uma história assim de alguém que pediu e não levou.
Ó, assim, só assim, esse Capitão Klingon aí, eu acho que é sobra da versão comédia do episódio.
É?
Porque botaram ele meio que bodachão, entendeu? Tem aquela cena com o Data, né? Ele é sobra da versão comédia.
Lê, voltando a essa questão dos diretores, qual que tu acha que é o melhor diretor que passou por Jornada?
Putz, direção não é um negócio que eu me sinto confortável bastante pra falar, não, esse cara é foda e os demais não são, entendeu? Eu acho que seria injusto estabelecer categoricamente que quem você acha. Talvez.
Nick Meyer.
O Nick Meyer dirigiu...
2 e 6.
Não, isso é cinema, tô falando eu achei que tava falando de televisão.
Ah, eu tô falando de modo geral, mas...
Ah, modo geral, é claro, no modo geral, os diretores de cinema vão levar vantagem. Eles estão dirigindo animais completamente diferentes.
São.
Entendeu? A pergunta fica ampla demais, eu acho que você.
Eu gosto muito de David Lynch, então.
Sim. Ele é da escola da nova geração, entendeu? Um cara que era produtor e tal, aí pegou a direção. Acho que é legal.
Aquele que dirigiu os finales também é o Alan Krueger. Bom diretor. Tá. Bom diretor.
Aqui,
o Salvador Trinênio também, eu gosto muito.
Dá pra só um parênteses aqui que o Klingon tá falando assim, no frigir dos ovos, o Klingon e a Kardashian estavam certos.
Total.
porque o episódio termina assim, o segredo aqui era, a fronteira final eram todos os amigos que a gente faz ao longo do caminho. A mulher lá, a mulher lá do holograma falou basicamente isso, entendeu? E descobre, aparentemente, até o terceiro episódio, tá mostrando que vai ser um negócio super duper, né? Que o Klingon ou a Kardashian aí poderiam fazer bom uso.
Acho muito estranho esse cabelo de Kardashian.
É que é um cabelo extremamente maquilado, né? Que nem Romulano, né? Os caras enterram as atrizes, os atores de baixa maquilagem, né? Dessa roupa militar. A roupa Romulana, o uniforme militar Romulano da nova geração, eu me coço só de olhar pro troço.
E assim, né? Parece um roupão, né?
Não, entendeu? Não tem assim. Tudo bem que tem que estabelecer que é o uniforme mais social. Mas usar um campo, aquele troço, mas enfim. Né? Olha lá, pega aí o teu pendrive aí. A tecnologia federada já tem interface para o pendrive Klingon e o pendrive Kardashian, né? Porque
isso sempre, é incrível,
sempre,
né?
Não. Que tem interface para o pendrive Klingon e Kardashian, eu aceito tranquilamente. Porque os caras estão sempre se tratando, entendeu? Agora, os caras encontram
lá. Sabe quando vai precisar.
Exatamente. Agora, os caras pegam uma espécie que os caras nunca encontraram na vida, que os caras fazem primeiro contato sempre. e aí o pendrive dos caras faz interface instantaneamente, aí eu pedi um pouco demais, mas tudo bem.
Mas será que não pode ter um gerador de interface?
É, então, você tem que estabelecer isso, porque assim, a premissa, fala, não, a gente vai encontrar pendrive de tudo quanto é jeito nos nossos primeiros contatos, então vamos fazer o nosso computador já, ó, estuda o pendrive aí rapidamente, entende ele e faz a interface. Lê,
te vira.
É, então. É a racionalização boa, vamos ficar com ela.
Eu tenho, de vez em quando, eu tenho umas racionalizações boas.
É, então tá vendo?
Cara, eu acho muito chato, cara. Coisa chata.
Ah, é que tá, entendeu? Assim, você tem que ter esses momentos aqui. O que eu acho legal é que o Capitão Klingon até que tá com bastante paciência, né? Porque o cara é meio estabelecido como um enfesado da hora, vez, né? O Cardassiano ainda é mais pro lado de... É, deixa eu esperar aqui pra dar o golpe neles. Aí tem essa cena ali do Klingon com Data, que não tem finalidade nenhuma no episódio, é mais pra dar a graça, entendeu? Acho que é pra deixar ele um pouquinho mais longo também o episódio. Mas é divertido, é divertido. Vai encontrar o Data aí nas mesas do futuro. Né? Eu sempre comento com a Mariana aqui mesmo, por fazer essas mesas do futuro. Mesa do futuro tem que ter iluminação de baixo pra cima, né?
Seria uma mesa dessa em casa, Leandro?
Pra dar graça, porque pra usar deve ser um saco, né? Assim, é bom pra cara que faz stencil, né? Cara que mexe com artes, né? Dá uma traceada. Ah. Entendeu? Bom pra isso.
Cara,
esse queda de braço Klingon, né? O treino... Toim! Assim, é previsível, mas é engraçado assim mesmo, né? Você sabe, né, o que vai acontecer, entendeu? Não é novidade nenhuma. Mas eu acho que o jeito que o ator Klingon entrega a execução da cena, acho que fica engraçado, porque é previsível, entendeu?
É, mas o Data... Mas isso é
totalmente telegrafado, né? O que vai acontecer aí.
Mas que horrível, porque às vezes o Data entra em briga e ele não resolve tão fácil, né?
É, que também não é briga ainda, né? É pra ver se é... Não, se é o cara... Agora, sim, deveria, entendeu? Assim, a capacidade de força do cara... às vezes é muito pela conveniência do roteiro, né? Entendeu? Quando precisa que o cara seja forte, o cara é forte. Quando precisa que o cara seja meio mais ou menos, o cara é meio mais ou menos. Né?
Tudo para o que o escritor precisar.
A gente sabe, né? Entendeu? Sim, é claro que assim, a gente releva quando isso...
É, a gente acaba relevando, né?
A gente acaba relevando, porque assim, se o episódio chama atenção demais pra coisa sem necessidade, faz ruído, entendeu? Mas se a trama vai tranquila, a história tá redondinha, as atuações estão boas, entendeu? O negócio tá entregando, assim, você releva essas coisas, entendeu? É natural.
E essas coisas não vai pra frente, né, Leandro?
Exato, entendeu? Exato.
Nada vai pra frente em qualquer filme que a gente vai assistir, ainda mais um universo tamanho.
É, assim, pra você tornar um troço tão à prova de bala assim, entendeu? Ficaria chato. Inclusive, assim, acho que eu já falei no cérebro do Spock sobre uma historinha do Pat Donald. Acho que não é o Carl Barks que escreveu ela. Mas tem uma. Eu queria encontrar esse gibi, acho que é. Não foi a história do Carl Barks, mas. É uma que o Donald é contratado para ser ator num filme de ficção científica. E o professor Ludovico, lá, que é aquele pato lá, cientista meio alemão e tal, não sei como é que ele se intromete e ele acaba como consultor técnico do filme. Porque ele vê na trama, mas vocês estão fazendo tudo errado, entendeu? Você não tem lógica nenhuma. Aí ele coloca tanta fidelidade científica na trama que o filme fica uma merda. E o Donald fala, porra, tá ficando aberto esse filme. Entendeu? Assim, é uma... Eu queria encontrar essa história de novo, porque ela é absurdamente relevante para as coisas que a gente discute no fandom. Entendeu? Eu queria achar essa história de novo.
Né? Exatamente. Assim, tu quer ciência 100% real, vai ler paper.
É, exato.
Não vê Star Trek.
Você tem que ter massa de espaço para manobrar, né?
É.
Agora, essa parte aqui também, né, que a nave Klingon vai ser jogada para escanteio da história, né? é para se livrar desse conceito, o cara ir junto com o Enterprise, né? Assim, a gente que quebrou as coisas aqui, cara, seus panaca, né? É para escrever a nave Klingon para fora da trama. Só.
Pro
cara ir junto aí deles, né?
Cara
do Picard. Tudo bem que fica meio engraçado o cara ir junto, entendeu? Mas é um pouco arbitrário também, né?
É. Ó o carpete.
Agora sim, aí novamente, é um pouquinho inconveniência. Agora eles estão... O último planeta que falta é bem onde vai estar, entendeu?
A caça ao tesouro.
É assim, onde vai resolver a trama, entendeu? Mas tudo bem.
É, vamos começar com um chute de conveniência
nesse episódio, né? Não tá faltando 100 mil espécies pra compor a mensagem do DNA. Tá faltando duas só. Uma que eles já pegaram lá com o outro, com o outro cara lá e essa. Mas tudo bem, né?
Aí o Miles não era mais o seu transporte, né?
Não, mas já tava na nova geração. Na Deep Space Nine faz tempo.
Já. Faz tempo também não, né?
É, 1-2 anos.
Menos?
Um ano. A sexta da nova geração era a primeira de Deep Space Nine, né?
É, e estavam 6 meses. Na...
É. Ah, tudo bem. Agora vamos pra Star Trek Caves.
Caves.
Embora essa caverna tá legalzinha até. Gostei dela até. Porque assim, as que ficam. As que tem uma iluminação pra indicar que elas não são bem caverna, elas meio que são um vale e tal. Eu acho que fica. Não fica tão mal quanto as que são caverna. Entendeu? Elas sofrem mais. Tudo bem, que dá pra ver que é estúdio, entendeu? Mas. Agora, o Frakes queria ter feito externo. Porque eles não tiveram dinheiro. Ele queria ter feito externo. Porque ele achou que precisava de um senso de ocasião maior. Ele queria ter ido pra um lugar, sei lá, que fosse pro Rochedo Vasquez, vai, manjar disso. Mas ele queria uma área externa.
Mas TNG, de modo geral, faz pouco externa, né?
É, acho que se você for ver minuto por minuto, talvez a série original fez mais, talvez, será?
Sem dúvida. Até pela falta de qualidade de estúdios nos anos 60, né?
É, minuto por minuto, acho que eles... Eu acho legal que os caras começam a ficar tretando aqui e a Beverly começa e ninguém vê, né? Olha lá, o nosso cientista lá da Discovery, aí, ó. Que aí os caras pegaram um frame dessa cena aí e elegeram aquele galo lá. Falaram assim, ó, aquele cara lá é o cara. eles escreveram a temporada inteira a partir do maluco, né?
Quem poderia imaginar?
Não, acho que seria legal, porque assim, por exemplo, o cara não tá segurando arma. Então você pode estabelecer que o cara não era militar, entendeu? Apesar de estar na equipe aí dos Romulana.
Isso. Todo mundo apontando as arminhas, Picard mexendo no iPhone.
Não, agora é um pouco também arbitrário, né? A Beverly pega totalmente aleatório ali do canto, um trocinho, os caras põem no tricorder do tricorder em 1 minuto, interface com o programinha Ali do DNA e gera um holograma do nada. Desde quando o tricorder... Entendeu? Então, mas porque o programinha reescreveu o software do tricorder, né? Aí tá abusando um pouco, mas tudo bem, vai.
Detalhes.
Vamos relevar porque tá nos finalmente aqui do terceiro ato, né? Aí a gente tem, como é que chama aí a atriz? Chama Salome Jens, vai ser a fundadora, né? E pior de tudo que eles colocaram... não sei se eles escolheram ela pra ser fundadora, porque a maquilagem dela aí parece que é fundadora, né?
Mas nem existia fundadora ainda.
Não tinha, entendeu? Mas acabou ficando assim... E aí, entendeu? Tem a ver ou não tem a ver? Não tem a ver, claro, entendeu? Mas
é uma grande coincidência, né?
É, mas tudo bem. A cara dos caras, né? Fala assim, puta, como é que é, mano? É só isso. Vocês estão de brincadeira, que é só isso que a gente vai ter dessa história, né?
Ah, foi tudo pra isso, então.
Não, mas agora é que tá, entendeu? Aí eu acho que assim, da mesma maneira que esse episódio enriquece a quinta temporada do Discovery, a quinta temporada do Discovery enriquece esse episódio. Aí você estabelece que esse planeta aí, entendeu? Ah, tinha mais pra se buscar aí, né? E aí o background que eles escreveram lá, botou, vamos botar aqui, depois que o episódio terminou, Ah, vamos botar aqui uns malucos aqui para estudar mais. E aí eles encontraram o segredo do morcego para valer. Encontraram aí só o cartão de visita dos caras, né? Encontraram mais coisa. Assim, é um final bem rundemberiano, entendeu? Assim,
final besta de, ah, só o amor constrói.
Assim, e espécie, somos fodas demais pra vocês nos entenderem. Mas a gente vai quebrar o galho de vocês, entendeu? Ó, vamos deixar aqui a gravação aqui pra vocês encontrarem o nosso segredo.
Uma coisa que é rara em TND, né? Mas na série clássica era muito, muito.
Somos muito fodas, vocês nos entenderem. Mas aqui estamos, entendeu? Mas os caras não são antipáticos, entendeu? Que nem os Metron, que espilanta todo lá, que era tudo uns arrogantes. Tá? Não, aqui tá de boa.
Como é que era aquele, o Trilane?
Não, o Trilane é trollador, que nem o Kyo, né? Mas tinha vários outros, entendeu? Que os caras eram uns pentelhos pra caramba, né?
E eles eram foda, eles
estavam muito
preocupados com a Enterprise.
Uhum. Olha lá, agora vamos passando de tag, né?
É, muito bom.
Agora tá todo mundo falando assim. Que pena.
Eu revi The Chase quando estreou a nova temporada de TND. Assisti ontem pra ver o episódio e assisti hoje. Agora só daqui a 15 anos pra eu ver The Chase de novo.
não é tão ruim assim, não. Exagera pra caralho também. Esse aqui, um daqueles episódios. Você tinha que ter falado assim: ah, no próximo Hora Ruba a gente vai ver um episódio que é uma merda. Aí você assiste o episódio, ah, puta, episódio bom pra caramba.
Eu gosto da posição que a Beverly tava no sofá do Picard.
Ah, é, você vê, entra, mano, ela manda prender, manda soltar dentro do aposento do Picard, né? Ah, vamos trabalhar, vai. Ficar aqui de conversa fiada, né? Aqui no seu quarto do Merit de San Diego.
Exato.
Isso aí, né? Não, olha esse Romulano, mas como é que os caras conseguem sequer sentar na cadeira com essa roupa maldita?
É dele? Muito grande, né, cara?
Entendeu? Pelo amor de Deus, mano. Assim eu me conformo.
Tu não iria pra praia, na barra. Tu não iria pra Copacabana com isso aí.
Entendeu? Pelo amor de Deus. Não, mas é um uniforme militar, mas tudo bem. O cara vai. Imagina uma unidade de infantaria vestida com essa merda, entendeu? Imagina.
Fazendo longas corridas.
É, eu aceito até a página 2 só, entendeu? Aí o uniforme da Capitã Romulana lá na série original era muito melhor. Total. Tudo bem, assim, esse aí remete àquele. Só piorou 10 vezes. Entendeu?
Mas enfim. E como é que seria esse episódio na Kelvin?
Exatamente, né? Episódio da Kelvin.
Igual.
Ah, mas é que tá, entendeu? Aí você passa 100 anos entre a Kelvin, pra nova geração da Kelvin, como é que seria a nova geração da Kelvin? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder.
Não, mas a ancestralidade é igual.
Não, os malucos estão lá, de fato, entendeu? Aí os tripulantes da Enterprise D da Kelvin tem que... Tem, o Picard da Kelvin tem que ser interessado por arqueologia. Sem isso, tem nada.
É isso aí, então, Leandrão. Primeira trilha de comentários sobre a Rubra... Começou com o pé direito, né?
É, assim, é um episódio bom, entendeu? É que você é invocado com ele, mas é um episódio muito bom, assim, acho que bem relevante, bem cara de jornada. Tem vários elementos, não tem só um elemento de jornada valioso nele, tem vários elementos de jornada valioso nele. E agora, mais que nunca, tema atual, né?
É, e vale a pena?
Vale a pena, vale a pena. Não tanto que nem... Não é que nem Nemesis, né? Que Nemesis é um patamar, né? Você sabe bem.
Mas é que a captura de está de volta, então, Leandrão.
Exatamente.
Um abraço pra ti.
Falou, pessoal. Estaremos aí.
Valeu. Daqui a 14 dias estamos de volta com mais uma Hora Rubra. Tchau, tchau.